Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. O padre Soares ergueu-se, foi ao canto, abriu uma arca de que tinha a chave, tirou um grosso infólio, que deitou sobre a mesa, a qual gemeu com peso do respeitável Bamarte. Os outros jesuítas, que partilhavam a incredulidade fingida ou sincera do assistente, estremeceram vendo-se ameaçados com a leitura de algum capítulo da obra e trocaram um olhar de espanto e medo. Só P. Inácio conservara-se indiferente a tudo. Apenas algumas vezes seus lábios comprimiam-se como para reter uma palavra que iam pronunciar. Enquanto o padre mestre espanava o pó da capa de pergaminho do velho alfarrábio, o assistente, fazendo uma cara de aborrecimento, parecia revestir-se de boa dose de paciência. Preparava-se para cumprir dignamente o seu penoso encargo de superior, obrigado a ouvir todos os pareceres, e a não desprezar nenhuma informação que pudesse favorecer os interesses da companhia. Sacudido o pó, o PP Soares alisou os raros fios de cabelos da imensa calva, encheu as bochechas, afinou a garganta e, retraindo o corpo, levou a mão à capa do livro com a emoção do autor que revê depois de muito tempo o fruto de seu trabalho e o filho de suas elucubrações. O conclave estremeceu de novo, pressentiu que a borrasca ia desabar na forma de algum prólogo monstruoso, recheado de textos e citações, e os há tão longos que usurpam espaços necessário ao desenvolvimento da obra, e tão insulsos que fazem perder o gosto do livro antes de o ler. Enganaram-se, porém. O autor, no abrir a capa do alfarrábio, voltou atrás e deixou-a cair. Reverência talvez não saiba a história deste livro. Não, padre mestre, não sei. Pois tem uma história? Perguntou o assistente com resignação evangélica. Tena como tudo neste mundo. Bem pensado, P. Soares. Os jesuítas olharam-se com desespero mudo e concentrado, em vez do prólogo escrito, que talvez só for adiado, tinha um prêmio oral. Op, Soares começou. Quando chegou a Madrid em 1593 a notícia de ter Robério Dias morrido sem indicar o lugar onde jazem as minas de prata, levantaram-se diversos boatos. No dizer de uns, Robério despepetado que não lhe dera o título de marquês, vingara-se levando desta vida o segredo. Acreditavam outros que ele estava de boa fé, e nada revelara por se ter desencaminhado um roteiro que seu pai fizera no descobrimento. Queriam muitos finalmente que tais minas só tinham existido na voz pública, em voce populi. E há de concordar que era essa a opinião mais acertada, disse o Molina bocejando. Foi a que mais correu entre a gente douta, replicou o imperturbável cronista. O sumo prelado da companhia entendeu, porém, que não se devia desprezar. Antes cumpria estudar o assunto com a necessária atenção. Procurou-se homem a quem carregar de tão árdua tarefa, a escolha recaiu no menos digno. Fui mandado a esta província e, tirando forças dos bons desejos, cumpre a vontade soberana do geral. Aqui tem ver, reverência resulta de 14 anos de pesquisas e trabalhos. Creio eu que não foram perdidos.
Descobriu ver.
Paternidade às minas pelo que vejo, acudiu o assistente com ar de mofa. Não, reverendíssimo, mas achei o modo de descobri-las. Voltando então à capa do alfarrábio, op, Soares leu o gordo título da obra, escrito com tinta melha em bastardinho floreado. O título rezava: Memória circunstanciada que a reta das famosas Minas de Prata de Jatata Cobina escreveu o padre Manuel Soares, da Companhia de Jesus, religioso professo e cronista da província do Brasil, seguida de notas críticas e explicativas para melhor inteligência do texto. Cândido Salvador. Ano 1606. Não se achava muito desenvolvido naquela época o espírito de associação literária, nem se tinham inventado ainda institutos e academias de toda a espécie, pois é natural que o reverendo Pepe Manuel Soares não se esquecesse de comemorar no frontispício do livro, à guisa de alguns ores modernos, os seus diplomas científicos. Os olhos já apertados dos jesuítas começaram a toscanejar de uma maneira significativa. Tem esta memória duas partes. Na primeira trata-se de saber que destino e roteiro de Robério Dias. Na segunda cura, conhecer aproximadamente o lugar onde existam as minas. Vou ler tudo isso. Exclamou o assistente em cujo rosto pimpavor pintor que lhe inspirava semelhante leitura. O texto é pequeno e escrito em bastardinho, o que avultam são as notas, e esta vê. Reverência o consultará depois?
Contudo, não será melhor amanhã.
Amém. Ninguém sabe o que pode acontecer. Está bem, Leia, Soares, disse o assistente recostando-se no espaldar da poltrona. A imparcialidade de historiador nos põe dever de protestar contra a injusta prevenção do respeitável capítulo sobre a prosa do reverendo Manuel Soares. O ilustre croninista da província do Brasil, como Cervantes, havia frentido já no século XVII a invenção da escola romântica, a qual deve a literatura moderna tantos tremores e maiores extravagâncias literárias. A sua narrativa tinha a forma dramática do poema antigo e a simplicidade do conto da média idade. O estilo chão e fluente desmerecia talvez pela falta do nervo e concisão da frase, mas compensava este senão com a naturalidade e singeleza da expressão. É pena que esse livro precioso se tenha perdido, pois sem contar a descoberta importante de que tratava, daria à história que o Ariave escreveu temos um testemunho irrecusável de sua veracidade. O jesuíta abriu o alfarrábio com muita solenidade e dispôs-se a começar a leitura no meio do mais profundo silêncio, pois era o silêncio da modorra. De feito o capítulo, com exceção do P. Inácio absorvido em suas meditações, sofria naquele momento a ação soporífera e sobre o que ele exercia a crônica das minas de prata, mas autor, com a consciência do merecimento de sua obra, não via senão o recolho de quem se preparava à audição. Não há notícia do que leu nessa noite o reverendo Manuel Soares, cronista da província do Brasil, porque ainda é duvidoso que algum dos respeitáveis conselheiros que compunham seu auditório ouvisse. Antes que o leitor chegasse ao fim da primeira parte, a grande lâmpada fal de óleo crepitou e a luz extinguiu-se. Esse caso imprevisto dissolveu o capítulo com verdadeira satisfação dos reverendos professos, que foram acabar no leito primeiro sono interrompido. O último a retirar-se foi o provincial, que depois de fechar a casa e armários com acostumada prudência, entregou a correia de chaves ao assistente, como superior da casa. Já o silêncio se restabelecera nas vastas salas e corredores do convento, todo o claustro parecia entregue ao repouso, quando de novo a luz mortiça de uma lanterna alvejou nas trevas e veio caminhando na direção do cartório. A chave rangeu na fechadura e o PBP, Guzmão de Molheira ele, penetrou no gabinete e fechou-se por dentro. Aí demorou-se o resto da noite, lendo o grosso infólio do P. Manuel Soares com ardente curiosidade. Alguma vez parava para refletir, mas prosseguia logo com maior afã interrompida a leitura. Afinal encontrou ele o que procurava. Leu e releu-me muitas vezes a página, acabou arrancando-a sutilmente do ventre do alfarrábio. Dobrou e escondeu no bolso interno do hábito, restituindo o manuscrito à arca onde jazia. Tornou com o mesmo mistério a cela que lhe haviam destinado. O dúbio pálor que precede a alvorada descorava o oriente, quando o visitador entrou na cela. Ainda uma vez absorveu-se na leitura da folha arrancada ao manuscrito, como se quisesse decorar, depois abrindo o missal, copiou em cifra, de que só ele tinha a chave, o contexto da página. Então a chama da luz que o esclarecia devorou lentamente a folha do manuscrito, cuja cinza pulverizou a mão prudente do jesuíta. Opa, o Guzmão abriu o postigo da janela. A fresca brisa que impelia o pirajá da pompom do padrão refrescou-lhe a fronte abrasada pela vigília e por fundas meditações. Longe recortavam no escuro do horizonte as colinas de Itaparica, sobre a polida face do mar passavam, como frouxos reflexos das estrelas, as velas dos barcos pescadores que já se aproximavam de terra. Nem mais burburinho de festa, nem mais rumores do mundo. A cidade repousava fatigada das emoções da véspera, enquanto a natureza plaza se preparava para a festa serena do nascer do dia. Interrompeu a meditação do visitador uma forda vibrada na porta larga do convento por mão robusta e insofrega. O jesuíta, debruçando-se à janela, viu parado no pórtico um vulto armado. Poucos instantes passados ouviu o diálogo trocálogo que trocava o irmão porteiro com o desconhecido. Quem vai lá por tais deshoras? Um servo de Deus, irmão Bernardo. Um servo de Deus, resmoneou o porteiro. Todos o são quando lhes faz conta. Pois não me conheceis? Manuel Batista, escudeiro da senhora Dona Luísa de Paiva. Bem me queria parecer que já vos tinha ouvido a voz algures. Com que então sois Manuel Batista?
Sim, Manuel.
O escudeiro da senhora Dona Luísa de Paiva. O próprio sem tirar nem pôr. Da senhora Dona Luísa, viúva do mercador. Isso mesmo, irmão Bernardo. Mas com o favor de Deus abri, que já me tendes aqui a bom credo. Lá se vai, irmão. Com quem então sois o escudeiro da senhora Dona Luísa, daquela que mora além dos padres Bentos? Estais bem certo disso? O escudeiro mordeu nos beiços uma jura bem pouco cortês e desdavafou a balanda portota com um murro furioso. Quereis fazer a mercê de abrir? Esperai com Deus, irmão Mabista. A impaciência é um pecado, e já agora fareis penitens dele. Irmão Bernardo, irmão Bernardo, retrucou Batista, tendes muitas palavras para leigo e pouca diligência para um porteiro. Queira Deus que a senhora Dona Luísa não faça disto sabedor o reverendo-pe. Figueira, que certo o levará ao pe provincial. O argumento calou no ânimo do leigo, que resolveu enfim alumiar a candeia. Mas enfim, dizei-lhe de uma feita que vindes. Venho procurar o reverendo pape, Figueira da parte da dona. E tamanha estreita esta, já acha ela em extremis, aportada a brios. O escudeiro, como quem era conhecedor da casa, barafustou pela escadararia em direção aos dormitórios. Molina chegava à porta da cela para inquirir de Batista o motivo de tão pressuroso chamado que enviava Dona Luísa ao seu confessor, quando encontrou-se face a face com o P. Inácio do Lorissal. Trocadas as saudações com a acostumada humildade evangélica, o visitador esperou que o religioso lhe comunicasse o assunto de visita tão matutina. Venho pedir a ver, reverência uma graça. Diga, Pinácio, e seja ela tal que eu possa satisfazer a ver. Paternidade sem prejuízo do serviço de Deus. Não pode ser em prejuízo do serviço de Deus, pois é para seu maior serviço. Venho pedir a ver. Reverência que me deixe ir apostolar no sertão, entre os selvagens que tanto carecem da palavra divina, da qual nunca seremos pródigos em demasia, nós os ministros do Senhor. De quando é essa meritória inspiração? Seria a nossa chegada a esta casa que tanto afervorou o zelo de ver. Paternidade. E como o jesuíta não respondesse, o visitador continuou em tom de severidade. Pi, senhor, o orgulho é mau conselheiro. Initium onis peccatis superbia, disse o eclesiástico. Ontem fui de contrário aviso ao seu, na maneira de entender o nosso santo ministério, e o fui por dever, que não por mundana vaidade de primar sobre o próximo. Doeu-lhe a contrariedade, por isso quer já evitar a nossa presença. Não pode ser bem aceita a Deus a oblação que vem do mau pensamento. Humilho-me diante de ver, reverência como um grande pecador que sou, mas de orgulho não gozo alguma consciência, padre visitador. O apostolado foi sempre o meu constante desejo, agora mais do que nunca. Entre o gentil, um sacerdote ignorante e simples será sempre agradável ao Senhor ensinando o evangelho, enquanto que nas cidades as obras são de vulto e os casos difíceis. As forças me falecem para tamanha empresa. Recaiu em culpa e pé, Inácio. Essa fingida humildade é soberba ainda. A mesquinho apostolado, mas está-se vendo que sua intenção foi exaltá-lo, desdenhando daqueles que se ocupam com outros deveres, também árduos, do nosso santo instituto. Parece que a obediência de ver. Paternidade repugna com eles. A minha obediência é sem limites, padre visitador, mas a minha inteligência é acanhada. Reverência me ensinou ontem que há deveres que não sei compreender. Confesso a minha fraqueza. Temo que a rudez não me torne tíbio e resoluto. Receio de peracar por ignorância, padre visitador. Não falta de zelo, bem. Não comece pelo rigor o uso do pleno poder que o sumo prelado da companhia nos confiou para governo desta província. Vá apostolar o Pinácio. Quando vê paternidade se achar só com a sua consciência, conhecerá que tínhamos razão, estou que nos virá então de ânimo contrito. Saiba, porém, que o maior martírio que levamos em oferenda ao Senhor não é o martírio da carne, que nos tinge de vermelho a túnica e macera este pó de que fomos amassados. A mais cru e de maior angústia é o martírio da alma, cheia de caridade e crivada das dores que afligem a pobre humanidade. É a coroa de espinhos do Apolo andado para resgatar o alome educado com as lágrimas e sofrimentos do próximo. Esse sim é martírio, não de sangue, mas do espírito. Nesse momento, Figueira, acompanhado do escudeiro de Dona Luísa, aparecia na extrema do corredor. O escudeiro, penetrando no convento, correra direito à cela do confessor de sua ama e, sem dar-lhe tempo de vestir a capa, anunciara que vinha. Padre mestre! Padre mestre! Trago o recado da dona para que, sem perda de tempo, a vá socorrer com seu ajutório. O que houve por lá? Saberá o reverendíssimo que ignoro.
A dona só me disse para trazer, o que caso era intrincado, ninguém mais lhe podia valer, senão o padre mestre.
Isto foi o que mandaram dizer, diga agora o que sabe, respondeu o jesuíta envergando o hábito.
Mas eu não sei nada, reverendíssimo.
Manuel Batista, você não está em estado de graça.
Hoje é sexta-feira, vou ouvi-lo de confissão, antes de partirmos.
Não é preciso, padre mestre.
O escudeiro pôs-se na ponta dos pés e segredou no ouvido do religioso, em cujo rosto pintou-se o assombro do que ouvia.
E a minha Aivira?
Exclamou o frade.
A menos que não sejam coisas do tinhoso. Vá de retro.
Bom, vamos-nos sem detença.
Remiu sua culpa, Manuel Batista. De caminho rezará em voz alta três credos, é a penitência que lhe dou. Para outra vez a ter anoviada. Encontrando o visitador, o pigra tomou de parte a comunicar-lhe o motivo de sua diligência. Pouco se demorou, logo descendo a larga escadaria de pedra, transpôs o limiar e cortou a passo miúdo, mas rápido, na direção dos beneditinos. Seguiu de perto o Manuel Batista, o qual, em cumprimento da penitência, declamava no tom da verdadeira comoção o Creio em Deus Padre. O sol já vinha despontando. Seus primeiros raios douravam cimos das verdes colinas grupadas em pedestal à cidade. Iam carminar as orlas das brancas nuvens esgarçadas pelo azul do céu. O piraja que durante a noite se desfizera a sua cidade, umedecera o arvoredo, que ainda nesse que tempo entrava pelo recente povoado, recortando as ruas e praças e dando à cidade uma feição campestre de amena singeleza. As aves silvestres atitavam na ponta dos telhados cobertos de parasistas, o gado mugindo alegremente retouçar à beira do caminho. Era uma fresca manhã das que vigoram o corpo nos países tropicais e lavam o peito com os acres perfumes das plantas, manhã que já não se pode hoje gozar senão longe das cidades, procura o negotis.